9 em Belo Horizonte. Conosco a doutora Renata Feldman. Bom dia.
Bom dia, Zé Lino. Prazer estar aqui com vocês.
Para nós também é um prazer ter a senhora aqui. Tá tudo bem?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Que bom. Vamos falar a respeito do seguinte. De acordo com um estudo, homens só entram na vida adulta aos 54 anos. É uma pesquisa feita pela Universidade de Manchester. Os homens só entram na vida adulta aos 54 anos. Quando a gente fala isso, muita gente assusta. Mas é assim. É isso, doutora?
Pois é, esse número assusta mesmo, causa uma perplexidade, porque quando a gente pensa em 54 anos, né, a gente já pensa em pessoas de meia-idade, né, já com uma vida mais consolidada, desfrutando do que foi conquistado lá atrás. Né, se a gente pensar, Zé Lino, que a vida ela é feita, categorizar assim, em três porções, três grandes porções, de 0 a 30, de 30 a 60 e de 60 a 90 e mais um pouco, se Deus quiser.
60 em diante.
60 em diante. Esse seria já o terceiro ciclo, a última porção de vida dessa pessoa. Então, como é que a gente pensa que essa pessoa está entrando na vida adulta com essa idade? É complicado.
Quando a gente ouve essa frase, entrando na vida adulta, a gente tem direito de fazer ilações, né, doutor? Poxa, mas fulano está entrando na idade de plantar, nessa idade de 54 anos, ele já deveria estar começando a colher, né?
Colher.
Não é isso?
Exatamente, né? As conquistas, o trabalho, tudo que foi batalhado lá atrás, é hora de desfrutar disso com qualidade de vida, que é o que eu vejo muitas pessoas, né, da chamada terceira idade fazendo. Né, atividades físicas, alguns sonham mais alto e querem pular de paraquedas, alguns estão voltando às faculdades, ok, né, assim, manter a juventude na vida adulta não há nenhum problema nisso, porque a juventude é um estado de espírito, mas a vida começa bem antes.
A senhora viu essa pesquisa?
Eu vi, sim.
Nessa pesquisa consta que os homens demoram um pouco mais a, vamos usar o termo, amadurecer do que as mulheres?
Olha, existe realmente, né, um estereótipo, né, e um dado mesmo de que as mulheres elas amadurecem mais rápido do que os homens, mas isso comparativamente. Então, se uma mulher de 20 for namorar um homem de 20, por exemplo, ela vai perceber degraus aí, né, um déficit de uma maturidade desse homem. Então, geralmente, não é, né, uma regra geral, as mulheres buscam homens mais velhos exatamente para poderem se equiparar com esse nível de maturidade. O que eu acho que está acontecendo é que as mulheres estão indo à luta já há algum tempo, né, estão buscando uma certa igualdade aí em realização profissional, em sustento da casa, e os homens, que sobre eles recaem toda uma carga cultural muito forte, né, da virilidade, do provedor, né, eles precisam ir à luta, eles precisam amadurecer, eles precisam virar gente grande, e muitos estão com medo. Eu tenho visto muita gente grande com medo, que é uma palavra bem atribuída a crianças, né? As crianças têm medo de escuro, de bicho papão, de fantasmas, bruxas. E eu tenho visto muita gente grande com alguns medos, muitos fantasmas. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou fracassar? Nossa, eu vou ter filho? Mas que história é essa de ter filho? Né? E muitos estão adiando a paternidade, a maternidade. Né? Há muitos medos. E o que a vida quer da gente é coragem, como dizia Guimarães Rosa.
Antes de começar a entrevista, nós falávamos aqui a respeito, e seria isso. Hoje as pessoas não são mais chamadas, por exemplo, para o mercado de trabalho tão cedo como principalmente os homens eram chamados há alguns anos. A meninada começava a trabalhar cedo, a meninada gostava de ter o que a gente chamava de viração, gostava de ter uma viração cedo para ganhar o dinheirinho, para ir para o cinema, comprar a revista em quadrinho, comprar o picolé e tudo mais. Isso estou me referindo à infância de pais pobres, filhos de pais pobres. Mas hoje, até a legislação proíbe que o menor trabalhe, então ele vai começar a enfrentar a dureza, a vida mesmo muito depois. Seria essa uma das razões do homem estar amadurecendo, estar assumindo a vida adulta aos 54 anos?
O mundo mudou muito, né, em termos de segurança, de violência.
E continua mudando,
né? Continua mudando, né? Uhum. São mudanças frenéticas, né, que não passam despercebidas. E o que, que eu venho percebendo é que os pais, especialmente, vêm dando uma retaguarda maior para os filhos, por amor, por proteção, né, acreditando que eles estão mais seguros em casa. às vezes num excesso de proteção. Então, esse filho, ele vai ficando encasulado, ele vai ficando dentro de casa. O que a gente está vendo é que há um prolongamento da adolescência. Os jovens estão saindo de casa, né, numa idade que, antigamente, décadas atrás, era comum a mulher se casar aos 17 anos, o homem aos 20. Hoje a gente vê aí realmente diferenças geracionais muito grandes, né? Então, os pais vão acolhendo demais os filhos ficam em casa, imersos nos seus estudos, nos seus jogos eletrônicos, no seu abandono, muitas vezes, porque os pais estão fora de casa. E aí eles vão, aliado à dificuldade, às dificuldades do mercado de trabalho, eles vão estendendo isso. Vão estudando, vão levando as namoradas para a casa dos pais, alguns vivendo até maritalmente dentro da casa dos pais. E aí aquela dubiedade, né? Assim, mas é adulto ou é criança?
Para algumas coisas ele é adulto, para outras não.
Pois é. Então vale aí, né, a conveniência, a necessidade. E se a gente pensar numa esfera biológica e jurídica, a partir dos 18 anos, você já entrou na vida adulta. A vida faz o convite. Resta saber se você vai aceitar ou não e se você vai ter coragem para fazer isso.
A senhora falou nessas coisas. Essa rapaziada, os homens de uma maneira geral, estariam sob o domínio da síndrome de Peter Pan? Seria
sim.
Mais ou menos isso, é?
Sim, eu escuto.
Vou explicar o que é a síndrome de Peter Pan?
O Peter Pan não queria crescer.
Uhum.
Né? Então, eu escuto isso de algumas pessoas. Né? Eu queria ser Peter Pan. Dói, crescer dói. É difícil virar gente grande. É difícil encarar as contas a pagar, os conflitos lá fora, mas é nos conflitos que a gente cresce. Então, muitas pessoas preferem ficar presas à barra da saia da mãe, à calça do pai, né? Vão se escondendo. E o que eu vejo, Zé Lino, muitas vezes, assim, são homens já grandes, crescidos, formados, né? Que já entraram na vida adulta há muito tempo, muito antes dos 54 anos, mas que tem uma criança interior que está chorando, que está fazendo pirraça, que está morrendo de medo do escuro. Então, essas pessoas precisam olhar para si e encarar, né? É uma postura, uma atitude de enfrentamento diante da vida. Olha, a vida está me chamando, eu já tenho condições físicas, intelectuais, emocionais de morar sozinho, de ter uma família se eu quiser, de morar com quem eu quiser. Independência, autonomia, isso são valores que precisam ser incutidos.
Doutora Renata, a notícia em si talvez não causasse impacto quanto esse dado, 54 anos, isso é que assusta as pessoas. Fala, hoje a pessoa só entra na vida adulta aos 25, aos 30, 32, 54. Cidadão precisa aos 54 anos, se não tiver passado por uma reforma, está de cabelo grisalho, no mínimo, não é verdade?
Sim. Então, uma coisa é você desfrutar da vida, né, sem empecilhos que talvez em outros tempos você teria. Né? Hoje a expectativa de vida aumentou, os recursos são outros, a medicina evoluiu muito. Então, hoje até a nossa imagem, né, a imagem que fazemos das pessoas mais velhas mudou. A gente tem vovós aí, vovôs, que estão assim super bem, fazendo ginástica, viajando, rodando o mundo, saltando de paraquedas, né? Então, assim, o olhar mudou, a condição também mudou. Mas, realmente, 54 anos, né, uma época muito propícia para olhar para trás, para se realizar com o que houve, né, para ainda tentar consertar alguma coisa que ficou aí meio empacada, né, mas, assim, a vida já começou há muito tempo, né? Essa pessoa já virou gente grande.
Essa pesquisa focou especialmente os homens. Com as mulheres acontece também mais ou menos a mesma coisa?
Até por essa igualdade, né? Essa busca de igualdade, de trabalhar, assim, as mulheres também têm os seus medos, têm os seus enfrentamentos, as suas inseguranças, mas uma outra maneira, muitas vezes, de olhar a vida, até pelas questões fisiológicas, biológicas, né? É a mãe que vai dar à luz, é a mulher que tem a TPM, são outras variáveis aí, e que vão fazer dessa mulher, muitas vezes, uma mulher que precisa ser guerreira, porque ela dá conta do trabalho, ela dá conta de casa, do marido, dos filhos, então ela não pode se dar muito ao luxo de ter medos, ela precisa ir, ela pode até sentir medo, mas ela vai. E os homens, às vezes, eles ficam mais escondidos mesmo nessa insegurança, né? E se degladiando com isso, porque eles culturalmente são os super-homens, né? Com peito de aço, né? E que é um estereótipo pesado para eles carregarem também.
Tô bem. Doutora Renata, obrigado mais uma vez pela visita. Só quero deixar um telefone.
Eu que agradeço, Zé Lino. Eu vou deixar meu e-mail.
Sim.
R. Feldman.
R. Feldman, F-E-L-D-M de Maria, A-N de novembro.
Isso, uhum. Arroba itevip.com.br.
I-T de também?
Isso.
E VIP.
Isso.
Tudo junto.
Tudojunto.com.br.
Obrigado pela visita.
Eu que agradeço, Zé Lino. Um abraço.
Outra, doutora Renata Feldman, psicóloga e é escritora.